Segurança dos pacientes e da equipe é prioridade no Hospital Imigrantes durante a pandemia. É destaque na entrevista a partir de agora aqui no Jornal da Diplomata. Desde o mês de março deste ano, quando iniciou a pandemia, o novo coronavírus, em Brusque, o Hospital Imigrantes também trabalha com os dois principais objetivos: prestar atendimento de qualidade aos pacientes infectados pela Covid-19 e garantir a segurança dos pacientes e também da equipe. Quem está conosco nesta manhã é a gerente de operações da Casa Hospitalar, a Fernanda Rodrigues, para comentar um pouquinho sobre essa estrutura do Hospital Imigrantes para atender. O Hospital Imigrantes que atende por convênios e atende também pacientes particulares, por diversos convênios e os pacientes particulares. Fernanda, como é que foi justamente o trabalho de vocês para estruturar também o Hospital Imigrantes, porque é sabido, né, que vocês também passariam a receber os pacientes da Covid-19, o hospital, como os demais também, não foram pegos de surpresa nesse sentido, né, é claro que tinha ali já UTI, etc., mas sempre há que se fazer algo novo por conta de uma situação que é nova para todo mundo, na verdade. Como é que foi esse trabalho no Hospital Imigrantes? Bom dia, Fernanda, prazer recebê-la.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes, e obrigada pelo convite, né, pra gente estar aqui e poder compartilhar com a população a nossa organização e toda a nossa preparação para atender a população. Quando iniciou a pandemia e os primeiros sinais dessa nova doença e uma necessidade de preparação, a gente montou um comitê lá no hospital, integrando todos os principais responsáveis por setores, né, incluindo farmácia, enfermagem, médicos, administração do hospital, diretor técnico, médico infectologista, coordenador de UTI, para que a gente se reunisse periodicamente e pensasse estratégias para atender a população e para preparar o nosso hospital. Então, no início a gente foi definindo fluxos diferentes no PA, definindo EPIs necessários para atendimento, fluxos diferentes na unidade de internação, fluxo diferente na UTI, plano de contingência na UTI, né, caso tivéssemos muitos números, um número grande de pacientes internados. Conforme o avanço da doença e o aumento de casos, e principalmente o aumento de número de pacientes internados, uhum, a gente passou e sentiu a necessidade de mudar totalmente dentro do hospital. Não só apenas ter processos específicos, né?
Sim.
Então, em julho, a gente teve um boom, eu diria, do número de pacientes atendidos e de pacientes internados também, né? Então, até julho, nós tínhamos um consultório diferente no PA, uma entrada diferente para esses pacientes, e eles no PA já eram atendidos de forma separada,
uhum,
né?
Sim.
Na unidade, nós tínhamos quartos específicos para isolamento e a equipe de enfermagem específica para isso, treinada e orientada, né? E na UTI, nós tínhamos, hoje os nossos 10 leitos, dois já são de isolamento.
Certo.
Então, nós vínhamos mantendo os pacientes Covid dentro desses dois leitos na nossa UTI geral, né?
Mas tiveram que ampliar ou não?
Perfeito. Uhum. O que a gente precisou fazer agora em julho? Nós montamos uma ala na unidade de internação especificamente para Covid, fechamos essa ala e dentro dela a gente fez posto de enfermagem novo, uma área de descanso para os colaboradores nova, um refeitório, um ambiente para esses colaboradores se alimentar, um lugar onde eles possam entrar, se paramentar e ficar o tempo todo lá, né? Um acesso de entrada e saída específico para os pacientes, então toda uma ala separada, né? O colaborador, ele não circula no restante do hospital quando ele está direcionado para esse setor, né?
Certo.
Na parte da unidade de internação. E na parte da UTI, com o aumento dos casos, nós organizamos uma estrutura de UTI na nossa RPA do centro cirúrgico, onde a gente mantém os pacientes que não são Covid, né? E toda a nossa UTI de 10 leitos ficou exclusiva para pacientes Covid. Nós chegamos a ter 7 pacientes Covid no hospital, hoje a gente está com 4 na UTI, uhum, né? Mas com esse número acima de 2, que era a nossa quantidade de isolamento, a gente precisou então isolar toda a UTI, né?
Sim.
E aí criar uma estrutura também para isso, assim, lugar para os colaboradores se parar. Já tinha, a UTI sendo um setor fechado,
sim,
já tem descanso, já tem refeitório, ela já é separada, né? É, mas o lugar para se paramentar, para desparamentar, né? Com todo cuidado necessário.
Certo. Hoje, especificamente, vocês estão com quantos pacientes de Covid-19? São 4 na UTI que você falou?
São...
E tem mais na área ambulatorial também?
Sim. Ontem à noite a gente fechou o plantão com 4 pacientes na UTI e com 6 pacientes na unidade de internação.
Certo.
Né? Sem contar os outros pacientes clínicos internados, né?
Sim, claro. Os outros casos que continuam acontecendo.
Exatamente.
Também, né? Então, esse é o detalhe que nós temos que nos atentar para isso também, né?
Por isso que a gente não pode, isso a gente não pode esquecer, né? Então, é necessário que a gente tenha uma preparação específica, tenha colaboradores específicos para os setores, né? Porque as outras doenças continuam aí, continuam com necessidade de tratamento.
Na semana passada, se eu não estou enganado, inclusive nós tivemos eu pelo menos recebi um vídeo, né? De uma paciente que deu alta da UTI ali com a comemoração de toda a equipe. Isso tem sido sistemático nesses momentos também, Fernanda?
Sim, é frequente, assim, vamos lá, a gente teve 39 pacientes internados até hoje com Covid, né?
Desde março.
Desde março.
Desde março.
E hoje a gente tem só esses que eu comentei contigo. Então, muitos já tiveram alta, né?
Sim.
Na sexta-feira foram dois casos bem especiais para nós, porque foram duas pacientes que até hoje ficaram maior tempo no hospital,
sim,
né?
Uhum.
Uma delas, inclusive, com 94 anos, né? Ficou quase 60 dias, se eu não me engano, no hospital, foi pra UTI, saiu da UTI e foi pra casa super feliz, super animada e tá se recuperando super bem.
Em relação ao quadro de profissionais ali, vocês tiveram muitos também que foram atingidos pela Covid ou pelo menos com suspeita ou com contato e que tiveram que ser afastados do trabalho ou não?
Nós tivemos cerca de 25 colaboradores afastados.
Vocês têm todos ao quanto hoje?
Hoje a gente está com 119.
119.
Isso. Então,
certo.
25 colaboradores em algum momento se afastaram, né?
Uhum.
Seja por suspeita da doença ou seja por familiares suspeitos,
justo,
né? Então, a orientação da vigilância hoje é que eles, as pessoas que residem no mesmo, na mesma casa também sejam afastadas.
Sim.
Então, a gente também teve esses casos. Nem todos confirmaram, mas a gente tem um acompanhamento da nossa médica do trabalho. A partir do momento que o colaborador se afasta, ela acompanha diariamente esse colaborador, ela liga, troca mensagem pelo WhatsApp, ela monitora esse colaborador, né? E aí a gente cumpre as determinações e as orientações do Ministério da Saúde a respeito de período de isolamento e o colaborador só volta a trabalhar depois que ele cumpriu o seu isolamento e de que ele está pelo menos 3 dias sem sintomas, né? Então, hoje a gente tem 2 colaboradores apenas afastados por ainda estarem com sintomas, né? E a gente tem duas colaboradoras também afastadas, uma porque é gestante, né?
Sim.
E ela é enfermeira, então não tem como manter no ambiente, né? E a outra porque é uma técnica de enfermagem que já tem mais de 60 anos.
Certo.
Então a gente também optou por afastar, né? Por segurança.
Foi necessária a contratação de novos profissionais nesse período?
Sim, nós contratamos 6 técnicos de enfermagem e 1 enfermeiro até o momento, né? A gente teve bastante, teve um dia que nós tínhamos 6 enfermeiros e 11 técnicos afastados. Então é claro que não se consegue profissional do dia para a noite para fazer essa substituição. Então, a gente acaba suprindo essa ausência pagando hora extra, né? O que é natural. Então, a gente também conta com os colaboradores que estão bem e que estão à disposição para ajudar.
Cansando, né? Também.
Exato.
Tendo questões emocionais e tal, né?
Sim, é um fator que dificulta, né, Sérgio? E muitas vezes porque eles também trabalham em outros hospitais,
sim,
né? Então,
exato.
A maioria ou já está bem cansado, né? Ou já está comprometido com outro lugar. Então, assim, é uma gestão que a gente tem que fazer no dia a dia, não dá
certo.
Muito para planejar, né? A gente chega hoje, planeja os próximos 3 ou 4 dias e assim a gente vai fazendo todos os dias.
Ok. Bom, Fernanda, eu quero agradecer a sua presença, a entrevista, essas informações foram importantes, sem dúvida alguma, que você trouxe aqui, e algo mais que você gostaria de acrescentar nesse momento em relação a esse trabalho, mais específico até com relação à Covid-19 que o hospital realiza.
Sérgio, o que eu quero dizer é deixar a população tranquila de que procure o hospital sempre que sentir necessidade, né? Nós estamos com os protocolos de segurança bem definidos, bem aplicados, no PA com ambientes bem separados para atender os pacientes, então... como eu estava conversando agora de manhã com o Jaison, a situação mudou desde o começo da pandemia. Antes se dizia, procurem um hospital só quando houver febre ou falta de ar, né? Hoje isso mudou, o quanto antes a população puder procurar ajuda é melhor para o tratamento, né? Então, assim, não tenham medo de ir ao hospital, né? O ideal é procurar assistência o quanto antes. E nós estamos lá, prontos para atender, com a equipe completa no hospital nesse momento. E quanto antes puder fazer o diagnóstico e o tratamento... Sim. É importante, né?
A questão da contratação de leite de UTI do imigrante para o SUS via governo chegou a acontecer ou não? Chegou a ser encaminhada, mas não aconteceu.
Não, né? Aconteceu. Nós fizemos proposta tanto para o governo como para a prefeitura, uhum, né? Sim. Ela não aconteceu ainda.
Sim.
É importante tu tocar nesse assunto porque, assim, nós estamos à disposição. Isso é uma coisa que certo. É importante sempre frisar, né? Hoje a gente tem a consciência que a gente já atende parte da população. Porque 30% da população tem plano de saúde, né? Então já é atendida no hospital. De qualquer forma, a gente está à disposição para sentar, para conversar. Dentro dos nossos 10 leitos atuais, a gente tem condições de alugar, de vender, de negociar, uhum, tanto com o Estado como com a Prefeitura, né?
Certo.
Qualquer ampliação além desses 10 leitos precisa ser sentar, né? A gente precisa sentar, negociar, porque toda a estrutura envolvida para que isso aconteça, ela é grande, né? Uhum. E assim, ontem até a Rita me perguntou da CIB, Fernanda, vocês estariam dispostos a colocar mais 4 ou 5 leitos? Colocar 4, 5 ou 10 tem o mesmo custo em virtude da necessidade de estrutura,
certo,
né? Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeuta, equipe de higienização. Então, assim, montar 5 ou 10... né?
Certo.
É a mesma coisa. Então, nós estamos, sim, à disposição para sentar e negociar dentro, claro... de realidades, né? E de viabilidade. Então, uhum, isso é possível desde que seja bem planejado e bem organizado. Sem esquecer, claro, das outras doenças. Então, eu não posso colocar os 10 leitos, encher os 10 leitos com Covid, porque nós temos as outras doenças que seguem acontecendo e seguem com necessidade de tratamento.
Ok. Fernanda, muito obrigado. Então, tenha um bom dia. Obrigado pela entrevista, obrigado pela presença.
Obrigada, Sérgio. Contem com a gente.